Uma pessoa teve um sonho em que estava presa em um elevador e que não tinha como sair. Foi um sonho sufocante e angustiante. Qual é o seu significado? O elevador simboliza elevação, simboliza uma oportunidade de nós nos elevarmos, mudarmos de plano, mudarmos de nível. E, de alguma forma, esta pessoa não estava facilitando o movimento do elevador. Por isso ela se sentia presa. Precisa ver as oportunidades que está tendo de se elevar, se as está travando ou se as está aproveitando. E uma pessoa diz que tem consciência de um problema que sabe que teria que resolver, mas ela não dá conta de resolvê-lo. Ela faz preces, solicita ajuda espiritual, porém não consegue tomar uma decisão firme para atacar este problema. O que significa? Significa que você está se preparando. Já ter visto isto e querer resolver já é todo um processo. Então você está se preparando para, quando chegar o momento, resolvê-lo. E uma pessoa diz que ontem, quando ela acordou, havia um aroma de flores que ela nunca havia sentido. E nesta madrugada, ela estava com dores e havia pedido ajuda para a purificação dos seus corpos. E o aroma permaneceu por uns 20 minutos. Era algo indescritível. E à noite, ela sentia muito cheiro de alho. E pela manhã também. O que significa este cheiro? Bom, em alguns casos, o cheiro de alho pode ser presença de alguma hierarquia que esteja trabalhando o seu respiro espiritual. O alho é ligado à respiração. Então, se você sente cheiro de alho, você estava sendo ajudada a respirar espiritualmente. E uma outra pessoa está um pouco angustiada, porque ele é vegetariano, mas dá alimentação aos seus 5 cães e inúmeros gatos, porque eles não aceitam alimentação que não seja carnívora. E se haveria um outro modo de alimentar estes animais? Aqui nós fizemos esta experiência de dar alimentação vegetariana para os animais. E eles ressentiram muito e nós tivemos que equilibrar isso, tivemos que recorrer a outra alimentação com eles. E por que nós não comemos todos em volta de uma mesa? Por que comemos desta forma com os pratos na mão? Comer todos juntos em volta de uma mesa, isto é um ritual. Se não é feito como um ritual, é melhor não fazer. Porque comer em volta de uma mesa, todos juntos, isto exigiria uma disciplina muito especial por parte de todos. Porque ali se formaria uma corrente de energia e se todos não estão muito alinhados, pode prejudicar a digestão de alguém. Isto é, no processo dele, digestivo, pode haver interferência de outras energias diferentes. Então, ficando mais informal como é, cada um pode se regular melhor e no seu próprio grau. Isto é, cada um se regula o seu alinhamento na própria alimentação sem estar dentro de uma corrente que pode não ser exatamente a média dele. Pode ser muito forte, como pode ser fraca demais. Porque quando nós sentamos em volta de uma mesa, nós formamos uma corrente e ali a atitude de todos diante da alimentação teria que ser homogênea, senão não fica equilibrado. Uma pessoa está pedindo que a gente fale a respeito de confiança e de fé. Sim, é muito diferente a confiança da fé. A confiança é algo da personalidade e a fé é da alma. Quem tem confiança pode perdê-la a qualquer momento, porque a confiança depende de coisas externas. Então, se nós vivemos na base da confiança, nós vamos estar destinados a nos iludir, a nos desiludir, etc. Porque a confiança é externa, é do ego, é da mente, do emocional ou do etérico. A fé é uma qualidade da alma. Então, a fé nunca termina. O ego é que pode perder o contato com a fé. Mas mesmo que o ego perca o contato com a fé, ela não deixa de existir, porque ela é uma qualidade da alma. Na hora que o ego refaz o contato com a alma, ele volta a sentir a fé. Então é muito diferente da confiança. E alguém está perguntando se é verdade que o primeiro raio, a energia da vontade e do poder, coordena a desencarnação de uma pessoa, se ele também atua nos membros da família que estão coligadas com aquilo. Sim, porque a nossa desencarnação é uma obra do primeiro raio. É preciso que o primeiro raio atue para nós desencarnarmos. Então é necessário um poder de um raio cósmico para que a gente possa desencarnar do corpo físico. Então, num processo de desencarnação, o primeiro raio de alguma forma está ativo, mesmo que não seja o raio principal do indivíduo. Agora, quanto aos outros que estão ali assistindo, eles podem sim sentir esta influência daquele raio agindo sobre quem está desencarnando, mas não obrigatoriamente, porque quem está assistindo tem os seus próprios raios, então vai ficar diante daquele fato segundo o próprio temperamento, segundo o raio que tem dentro de si. E esta mesma pessoa diz que cada ser da sua família que desencarna, que é como se um vendaval passasse pela sua vida, e que ela fica muito abalada. Então, já nós podemos ver essas coisas de outro ponto de vista. Por exemplo, quando alguém desencarna, é como se ele fosse liberado, como se ele fosse liberado de estar num nível bastante limitado, como possa ser o físico. Dentro de um corpo físico, nós temos muitas tarefas. Dentro de um corpo físico, nós temos muitas oportunidades de estar agindo aqui no plano físico. Mas, num certo sentido, dentro de um corpo físico, nós estamos muito limitados. De forma que sair do corpo físico a uma certa altura é não só uma necessidade, como nós fazemos todas as noites quando vamos dormir. Nós não conseguiríamos ficar acordados mais que um certo número de horas. Nós temos necessidade de nos afastar do corpo físico até um certo ponto, todos os dias. De forma que o adormecimento do cérebro, isto permite que a gente se afaste do corpo físico, mantendo um fio coligado. E através deste fio, nós voltamos para o corpo, a cada vez que despertamos. Agora, quando desencarnamos, este fio se rompe e nós estamos livres de todas as limitações do corpo. Agora, se uma pessoa se sente como num vendaval, tem uma outra forma de ver isto. Ela está passando por uma limpeza. Um vendaval é uma limpeza. Um furacão é uma forma do primeiro raio limpar as coisas. De forma que é uma limpeza tudo isto. De coisas que estavam congestionadas, de coisas que estavam endurecidas, de coisas que estavam estabilizadas. Então precisa mesmo que venha um vendaval. E há pessoas que se sentem neste vendaval na sua vida. E isso é muito importante e muito útil. Agora, ela diz que nesses vendavais pelos quais ela passa, que ela está com muitos problemas profissionais. Precisa perguntar ao seu eu interno se a sua profissão ainda te corresponde ou se você precisa mudar de profissão. Quando começam a surgir os problemas profissionais, ou são fases daquela profissão, ou são períodos que nós temos que aprender a atravessar e a resolver, ou pode ser também que a gente tenha que mudar de profissão, que aquilo não corresponda mais a gente. Então precisa não ficar preocupada com os problemas, mas se ocupar de saber internamente se acabou o tempo daquela profissão, ou qual é a forma de transcender essas dificuldades. Bem, aqui tem outra pergunta a respeito deste assunto. Gostaria de saber se quando salvamos a vida de alguém, se necessariamente temos algum laço kármico com essa pessoa, mesmo que não a conheçamos. Sim, para você ser instrumento para alguém não desencarnar, eu não chamaria isso de salvar a vida, não estou trocando os termos, mas é isso que a pessoa queria dizer. Então, se você vai servir instrumento para alguém não desencarnar, é porque você tem sim um karma com aquela pessoa, mesmo que você não a conheça desta vida. Nesta vida você pode tê-la visto pela primeira vez, mas se você vai ser um instrumento tão importante para ela, é porque alguma ligação kármica do passado existe. E pode acontecer que quando você é instrumento para alguém não desencarnar, é porque você numa vida passada contribuiu para que ele desencarnasse. Então você tem que equilibrar isso, ajudando a não desencarnar numa outra vida. Enfim, aquilo que você cometeu, você tem que fazer o oposto para equilibrar aquilo. Então, se você está ajudando alguém a se manter encarnado, é porque você, numa vida passada, o ajudou a desencarnar, ou contribuiu para que ele desencarnasse. E ela quer saber se esta pessoa que ela ajudou, que parece que chegou a entrar em coma, se ele passou momentos desencarnados. Não, num estado de coma, nós não desencarnamos. No estado de coma, nós mantemos um fio coligado. E num estado de coma, principalmente se está se aproximando o momento da desencarnação, nós passamos sim momentos e até períodos do outro lado, bem lucidamente lá do outro lado, e às vezes não lucidamente. Mas num estado de coma, sempre mantendo o fio coligado, nós podemos ir para o outro lado e voltar com grande parte da nossa consciência, ou com algum corpo nosso, algum corpo sutil nosso. Mas um estado de coma não é uma desencarnação, é um estado intermediário. E qual é o melhor remédio para se vencer o pânico, o medo de doenças e de passar mal? Todos nós temos um nível de consciência no qual nós sentimos a imortalidade. Este nível não é superficial. Na mente, no emocional e no físico, nós não sentimos nenhuma imortalidade. Pelo contrário, se você é focalizado na mente, ou se você é focalizado no emocional, ou no etérico físico, você tem sim o senso do que é provisório, do que é efêmero. Tem nada de eterno nesses níveis. Mas se você começa a buscar a sua alma, se você começa a focalizar o seu eu interno, você vai entrando em contato com esse nível seu, onde você sempre existiu e vai existir para sempre. Então é uma questão de você se interiorizar. É uma questão de você ir para dentro de si. Porque aí você vai saindo desta sensação de que tudo é provisório. Agora, você pode trabalhar esses pontos lendo os livros de Ângela Maria La Sala Batá, que era muito hábil em ajudar as pessoas a acompanhar esses processos. Ângela Maria La Sala Batá. E esses livros fazem todo o trajeto do trabalho com a personalidade, com os corpos, até os contatos com a alma. Nós teríamos que perder esse hábito de querer receber as coisas prontas. Nós temos que buscar as coisas. Então, se nós temos uma dúvida, nós temos que buscar, não é? Como vocês estão buscando aqui. Mas tem coisas que a gente recebe uma chave e depois deve continuar buscando. Como a pergunta desta pessoa, por exemplo. Esta resposta não deve ser suficiente para ela. Agora precisa que ela vá buscar o resto. Então, os livros da Ângela Maria La Sala Batá são um caminho para ela. Ali ela vai ter bastante trabalho. E é trabalhando sobre si própria que a gente vai se libertando da ignorância. Porque a ignorância é a causa da maioria de todas as coisas, se não de tudo. Como a gente ignora que é imortal, tem problema com a morte. Como a gente ignora a lei da manifestação, tem medo do futuro. Então é sempre um problema de ignorância. E a ignorância a gente vai resolvendo, aprendendo, buscando internamente, porque aí vai se ter a resposta correta. Aqui nos enviaram uma frase que foi pronunciada por Padre Pio. Padre Pio se dirigiu aos médicos uma vez e disse a eles: a missão de vocês é tratar o doente. Mas se ao seu leito vocês não levarem amor, não creio que os remédios sirvam para muita coisa. Esta frase pode ser aplicada em todas as coisas da vida, não só os doentes. Mas quando a gente tenta ajudar uma pessoa, ou quando a gente tenta ajudar alguma coisa, se isso não é feito com amor, não adianta muito. E qual é o sentido de perder o sono, de não conseguir dormir, às vezes durante 6 dias seguidos? E isto ocorre em Figueira. Eu passo às vezes 6 noites sem dormir. Então, pode estar havendo em você uma profunda mudança de ritmos. E quando você vem aqui, isto se intensifica. Então está havendo em você uma mudança de ritmo. E isto com o tempo vai se reajustar. Às vezes nós estamos tão cristalizados em certos ritmos que é preciso uma crise. Então isto de nós não conseguirmos dormir 6 noites, isto é uma crise que foi o caminho encontrado pelo ser interno para você mudar de ritmo. E provavelmente você, quando isso estiver reajustado, você vai passar a dormir menos horas. E uma pessoa se sente muito angustiada por muitas dores. Dores de cabeça, dores na região cervical, hérnia de disco, etc. Só que Desta vez que ela veio aqui, a dor passou com um simples banho que ela tomou. Então se vê que estas dores não são de causa física, que estas dores são causadas em outros planos, em outros níveis. Quando nós tomamos um banho, dependendo das circunstâncias, dependendo da temperatura da água, dependendo da nossa intenção naquele momento, principalmente da nossa intenção, em um banho nós podemos passar por um choque no sentido positivo. E um banho pode deslocar muitas forças no nosso corpo etérico. E isto pode refletir no nosso corpo emocional. De forma que você pode pedir a causa destas dores, não, ao seu eu superior, e prosseguir usando os banhos para se colocar numa posição de vulnerabilidade, para se colocar numa posição de desapego das coisas cristalizadas, não é, que estão na sua personalidade. Então você tem a intenção de relaxar, você tem a intenção de se libertar e toma o banho, porque o banho pode ser um impulso externo que pode ajudar nisso. Pois não?
A temperatura da água no banho tem importância?
Sim, isto deve ter combinado com a temperatura do seu corpo. Não existe uma forma, uma temperatura exata da água. Depende da temperatura do seu corpo. Às vezes o seu corpo deve passar por um choque de temperatura. E às vezes deve se harmonizar com uma determinada temperatura da água. Então cada banho deve ser observado. Cada vez que se entra em um banho, nós temos que nos observar um pouco. Se precisamos de água mais ou menos quente, ou mais ou menos fria. Nós temos que ver o estado do nosso corpo, o que é que ele está precisando, e aí entrar no banho. Precisa ter consciência do banho. O banho não é só uma limpeza física. O banho tem outros aspectos. E nós precisamos estar conscientes do estado do nosso corpo, devemos estar conscientes do que queremos trazer ao nosso corpo como ajuda, e aí usar o banho para isso. Um banho é um momento muito importante. E no trabalho com cristais, pergunta uma pessoa, como pedir a ajuda dos devas? Não sei se precisa misturar o trabalho dos cristais com o nosso trabalho com os devas. Não precisa misturar isto. Os cristais trabalham sozinhos. Você não precisa mexer com eles. Tem ali um cristal, ele está trabalhando, ele está irradiando. Você não precisa se envolver. Deixe ele lá. Agora, se os devas estão fazendo um trabalho, você pode cooperar, você pode ajudar, você pode manter limpeza, pode manter ordem, pode manter silêncio, não é? Onde você sabe que os devas estão trabalhando. E você pode ajudar aquilo ir se mantendo, isso está colaborando com os devas. Isto pode acontecer quando se trata de plantas, quando se trata de harmonia nos ambientes, onde os devas também trabalham, e assim por diante. Então, com os devas, a gente pode colaborar, fazendo que no plano físico, as coisas na linha que eles fazem, de harmonizar, de limpar, de organizar, de ordenar, e assim por diante. Agora, com os cristais não precisa mexer. Os cristais fazem o trabalho que é a tarefa do reino mineral. Deixe o cristal quieto, que ele vai trabalhar melhor. E uma pessoa disse que foi casada há 20 anos e que desde que ela engravidou Nunca mais ela teve relação com o marido. É sinal que este encontro, que esta união, era só para você ter um filho. Na hora que você engravidou, não tinha mais sentido continuar unida. Então, acabou. Era só para aquilo. As coisas são muito simples. Se vocês se aproximarem do Zen Budismo, vocês vão ver como as coisas são simples. Engravidou, não teve mais relação, é porque aquela relação era só para engravidar, acabou, pronto. Não tem problema. Agora, se a gente começa a querer prosseguir em algo que já terminou o seu ciclo, aí chegam mesmo muitos problemas. Porque as coisas acontecem por ciclos, então tudo tem um ciclo. Vocês não têm um ciclo para estar encarnados? Vocês entram na encarnação, passam um ciclo ali e desencarnam. É um ciclo aquilo. Você, para começar um novo ciclo, precisa encerrar o anterior. De forma que é isso mesmo, isto não é nada demais. E ela procurou ajuda na igreja, na psiquiatria, nos médicos, enfim, nada resolveu. Sim, nada resolveu porque você precisa pedir ajuda para o seu eu interno. Igreja, psicanalista, tudo isto é para quem não sabe ainda que pedir ajuda dentro. Ou então essas coisas vão te ajudar a você pedir ajuda dentro. Mas não é na igreja nem no psicanalista que você vai resolver o problema. Você vai resolver é dentro de você. E a psicanálise sabe disso. De forma que você pode fazer o caminho direto. Em vez de estar com essas coisas, você vai procurar dentro, direto. Agora, se não consegue, aí pode pedir ajuda a um terapeuta. Pode pedir ajuda a Deus. Pode pedir ajuda à hierarquia. Mas sabendo que é você que tem que fazer, que isto é lá dentro que vai ser resolvido. Agora, aqui ela diz que ela está muito ressentida com certas coisas. Bom, para um nível superior vir a sua ajuda, precisa que você perdoe tudo aquilo com que você está ressentida. Ressentimento não é uma coisa sadia. Quem está ressentido está doente. Então você precisa pedir ajuda, precisa pedir ajuda superior, ajuda da sua alma, ajuda da hierarquia, mas precisa trabalhar, precisa se empenhar em perdoar, precisa se empenhar em se desligar daquele assunto. Se você não faz este trabalho de perdão, não vai ter a ajuda que poderia ter, vai ter uma ajuda mínima, só para você continuar existindo. Mas, para continuar existindo apenas, isto não basta. Precisa que você realmente perdoe, que você realmente desligue, que você mude de plano. Aí você vai ser ajudada com muito mais intensidade. Mas enquanto estiver ressentida, você vai ter aquela ajuda mínima para continuar respirando. E uma pessoa está necessitando de ordenar um pouco muitas coisas que ele escutou, que ele ouviu. E ele está perguntando se os corpos da personalidade são construídos pelos devas, qual é o papel da alma que também colabora com isto. Afinal de contas, o que é o reino humano? Os reinos da natureza são vários, não? E a vida vai se desenvolvendo através desses reinos. Então uma vida, ela se torna mais consciente no reino mineral. Quando ela passa para o reino vegetal, ela vai adquirindo mais consciência. Quando ela entra no reino animal, ainda mais consciência. Até que ela chega no reino humano. onde ela se torna autoconsciente. Isto é, no reino humano, nós ficamos conscientes de que somos conscientes. Então, no reino humano, existe esta individualização. Então, é um reino muito importante no desenvolvimento da vida. E esse reino humano, nesse reino humano, quando nós descobrimos que somos conscientes e passamos a ser conscientes de nós mesmos, aí nós vamos servir de ligação entre tudo aquilo que era infra-humano, isto é, animal, vegetal e mineral, e aquilo que é supra-humano, isto é, os reinos superiores. Então, quando nós nos tornamos autoconscientes, quando nós nos tornamos conscientes de nós mesmos, a partir daí nós somos uma ligação entre aquilo que é superior e aquilo que é infra-humano. E aí vamos servir de ligação. E esse é o nosso trabalho no reino humano. Nós estamos no reino humano para transmitir ao reino animal, vegetal e mineral a energia espiritual, que eles não podem receber diretamente. Eles não podem receber diretamente, conscientemente, antes de passar pelo reino humano. Então nós, na posição de humanos, vamos transmitir para os animais, para os vegetais e para os minerais esta vibração espiritual, que nós já estamos começando a receber bem conscientemente. Então estamos preparando esses reinos para eles chegarem no estágio humano. Esse estágio humano, no qual nós nos tornamos autoconscientes, tem muitos níveis. Ele tem muitos níveis. Nesse estágio humano, existe um nível físico, existe um nível emocional, existe um nível mental, e existe também, aí até certo ponto, o nível anímico, que também isto tudo vai formando esse estágio humano. Além desse estágio humano, começam outros estágios, até que nos sentimos muito conscientes na vibração espiritual. Depois, conscientes na vibração espiritual, nós começamos a ficar conscientes no estado monádico, que é outro estado, além do espiritual. É outro nível de consciência. E depois vamos ficando conscientes no estado divino, ainda além. O estado monádico, que vem depois do espiritual, é o nosso ponto de contato com o cosmos, com a consciência cósmica. E o estágio divino já é uma vivência dessa consciência cósmica além do estágio monádico. São níveis de consciência. No momento em que nós nos tornamos conscientes do nível espiritual, nós deixamos de ser humanos. Porque humanos nós éramos quando não tínhamos a consciência do nível espiritual. Agora, com a consciência do nível espiritual, deixamos de ser humanos. Aí vamos ter a consciência espiritual, que é muito superior do que a consciência humana, superior como nível de consciência. A alma é um núcleo muito importante. Esse núcleo, não que nós buscamos ficar cada vez mais consciente dele, é muito importante porque esse é a nossa oportunidade de servir. É consciente da alma que nós vamos começar a servir aquilo que é infra-humano e servir também os nossos semelhantes, servir também os que são humanos. Porque com a irradiação da alma, dissolve-se os problemas humanos. Problema humano não se resolve com a mente. Problema humano se resolve com a irradiação da alma. A alma tem uma irradiação que dissolve os problemas humanos. Então, trata-se realmente de estar na alma. Trata-se de realmente estar consciente na alma, porque daí vai acontecer a dissolução dos problemas humanos. E uma pessoa, a propósito de todas aquelas coisas infantis que ontem foram descritas através do pensamento da mãe, a pessoa está apresentando um trecho daquele livro Vislumbres, um trecho de Paul Branton, que diz o seguinte: se você busca a verdade, não deve haver espaço em você para o falso sentimentalismo. Consequentemente, jamais utilizar expressões como coração partido, coração dolorido, coisa de novela, né? Muito comuns entre nós, em relação a si mesmo, pois, como se sabe, isto na realidade significa um ego partido, diz Paul Branton. O rompimento de um apego a algo externo, do qual se deve abrir mão, a fim de liberar o caminho para a chegada da graça. Então, todas essas coisas que os emotivos dizem, que estão com o coração partido, que estão com o coração dolorido, isto é um bem enorme, porque com isto se rompe aquilo que está impedindo a descida da graça. Sempre que você está encravado numa coisa destas, a graça não pode descer. Então tem mesmo que partir o coração. Primeiro tem que doer, depois tem que finalmente partir. Coração aqui quer dizer sentimento humano, quer dizer esta coisa pantanosa, que é o nível emocional humano. Então, esse pântano. Então, isto tem mesmo que partir, porque senão a graça não pode descer, a graça não pode se infiltrar aí e regenerar tudo. Então, Paul Branton diz que o seu coração não parte arbitrariamente ou por capricho, mas parte porque é necessário. Onde a paixão, o desejo e o apego estão presos. E uma pessoa pergunta: quando se fala em evolução da aspiração, trata-se de crescimento, trata-se de aumento, ou se trata de mudança de patamar da meta da aspiração? Quando nós falamos em aspiração, nós estamos falando numa busca profunda de chegar a uma meta espiritual. Existe também aspiração por metas materiais, mas nós geralmente não tratamos disto aqui. Nós tratamos de aspiração com respeito a uma meta de caráter espiritual. Quando nós falamos de evolução da aspiração, nós estamos querendo dizer metas cada vez mais elevadas. Então nós podemos ter, por exemplo, a meta de fazer silêncio. Isto é uma meta. A evolução desta meta seria você já estar em silêncio para, em silêncio, estar mais a serviço. Isto já é uma evolução da meta. Então, quando você já está a serviço, chegou num outro grau da meta. Agora, você está a serviço, então você tem, elevando esta meta, você vai ter um serviço mais amplo, isto é, um serviço planetário. É uma evolução da meta. É uma elevação da meta. Quando você chegou ao serviço planetário, aí você eleva esta meta. Esta meta evolui. Você entra no serviço maior, no serviço universal. Então a meta vai se elevando, a meta vai se ampliando. É na ampliação desta meta que a consciência vai crescendo. É nesta elevação, é nesta busca de ampliar, de elevar a meta, é que a consciência vai crescendo. E consciência que vai crescendo, isso quer dizer você ir ficando consciente em âmbitos cada vez mais amplos. Isto é muito importante. Porque se você está consciente de um âmbito maior, se você está consciente de uma necessidade maior, a sua vida humana, a sua vida como ser encarnado, ou a sua vida como alma, tem uma ampliação, tem um campo de serviço maior. E tudo isto começa quando você aspira, quando você deseja ampliar tudo isto, quando você deseja elevar tudo isto. Agora aqui, prosseguindo naquele trabalho do silêncio, Paul Branton diz o seguinte: não nos aproximamos de Deus ajoelhando-nos nem prostrando-nos ao solo, mas num nível profundo de nossos corações. Não sentimos Deus por meio de nossas emoções, assim como não conhecemos Deus por meio de nossos pensamentos. Sentimos a presença divina é naquela profunda quietude que não é deste mundo, onde não podem entrar nem os ruídos do clamor emocional e nem os ruídos da estridência intelectual. Então você vê que nós podemos estar em muitos níveis, né? Em nível intelectual, em nível mental, isso são níveis, não é? E ele está sugerindo que a gente vá além de tudo isto. Existem certos momentos, diz ele, raros, em que uma intensa tristeza ou uma grande perda deixam a pessoa profundamente arrasada. É então que os desejos perdem temporariamente a força, as posses perdem o seu valor e até a própria existência perde sua realidade. Você parece estar do lado de fora do corre-corre do mundo, cujas figuras esvoaçam de um lado para outro como personagens irreais numa tela de cinema. Porque isto é o mundo, não é um cinema, como um filme passando. Você deixa de se envolver com isto quando você se torna espectador. Espectador deste mundo, você fica olhando o que se passa, que aí muda completamente sua situação. Pior que tudo, talvez, diz ele, seja o significado se esvair da atividade humana, que se torna uma inútil tragicomédia, um incessante ir a toda parte sem chegar a lugar algum, um insano soar de instrumentos sem que nenhuma música seja criada, uma vaidade de todas as vaidades, isto como diz a Bíblia, não? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Se a gente refletisse sobre isto, mudaria de ponto, porque realmente tudo é vaidade nesse nível humano. É então que um terrível ímpeto, continua Paul Branton, de se suicidar pode entrar no seu sangue. E você vai precisar de todo o seu lastro mental para não se desfazer de si mesmo. Porque isto é normal, que a uma certa altura, as pessoas normais têm a ideia de se suicidar a uma certa altura das suas vidas. E aqui nós precisamos usar todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que já aprendemos sobre a vida, sobre a eternidade, que tem que usar tudo isto para não regredir através de um suicídio. Todavia, diz ele, esses negros momentos são imensamente preciosos, pois podem colocar-se aos pés com toda a firmeza no caminho superior. Então, uma intenção de suicídio, isto pode ser um momento de crise muito importante, e vencido este momento, passado este momento, você pode se encontrar num outro nível. Poucos o percebem, e a maioria só se lamenta. A autodestruição para a qual você é compelido por essas terríveis experiências da vida não é o tosco ato físico em si, mas é algo muito sutil. É um suicídio do pensamento, da emoção e da vontade. Na verdade, você está sendo chamado a morrer é para o seu ego. É para retirar de sua vida desejos e paixões, ódios e ambições, e aprender a arte de viver em total independência das coisas externas e em total dependência do eu superior. Descobrir a presença maior em seu coração é apenas o primeiro passo. O seguinte é entregar-se a esta presença, é tornar-se dócil em suas mãos. É deixar que esta presença dirija o curso de seus pensamentos, de seus sentimentos e de suas ações. Essa tarefa não será menos difícil e nem levará menos tempo que a primeira. É de fato uma arte aprender mediante esta prática incansável. Bom, se vocês quiserem prosseguir nesta reflexão, está no livrinho Vislumbres, que é um livrinho estruturado de forma que, quando a gente está dentro de um processo de conflito, ou quando se está numa busca autêntica, nós nos concentramos dentro de nós, abrimos o livrinho assim, depois de termos concentrado, e podemos ir dar no trecho muito importante e básico naquele momento.